Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 734, emissões para ouvir quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Pode também encontrar-nos em rumo.pt. Hoje, nova emissão, novo convidado, aqui apresentado pelo António Ferreira.
Boa noite. É um dos nomes mais importantes da escrita em Portugal dos finais do século XX, século XXI. Falámos de Paulo José Miranda. O pretexto e o mote foi uma reedição oportuna, mesmo àquilo que estariam a pedir para conhecer o percurso todo de escrita deste nome maior do século XXI em Portugal, na escrita. E falo de três novelas, três romances que tiveram a primeira edição pela extinta Cotovia. A Abismo decidiu reeditar aqueles atos arrojados por parte do seu editor e depois também esse livro, um dos grandes livros da moderna literatura portuguesa, Aaron Klein, também com a chancela da Abismo. Tudo para uma conversa importante das movimentações, daquilo que anima o convidado desta noite. Serve também esta emissão para prestarmos uma homenagem a esse nome incontornável da cultura em Portugal do século XX e século XXI, João Paulo Coutrinho. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, cuidem-se, responsabilidade cívica e sempre melhores leituras.
Paulo José Miranda nasceu na aldeia de Paio Pires em maio de 1965. Licenciado em Filosofia, é romancista, poeta e dramaturgo. Publicou o primeiro livro de poesia, A Voz que Nos Trai, com o qual venceu o primeiro prémio Teixeira de Pascoais. Iniciou então o seu tríptico da criação, uma série de romances sobre autores portugueses do século XIX, Cesário Verde, João Domingos Bontempo e Antero de Quental. Estes três romances foram editados recentemente pela Abismo, num único volume. Também da Abismo destacamos edição recente, Exercícios do Humano, A Máquina do Mundo, Todas as Cartas de Amor, A Doença da Felicidade e Aaron Klein. Pela Contraponto, editou a biografia de Manuel de Oliveira, A Morte Não É Prioritária.
Paulo, fala-nos um pouco do que foi a figura e que ficará sempre na nossa memória como um homem da banda desenhada, um homem da cultura popular. Foi jornalista, mas nos últimos anos a aventura e a marca que ficará sempre nas nossas memórias do homem, do editor, do homem da literatura, da cultura, um homem quase do renascimento, de múltiplos saberes, um homem do esfuziante de vida, de alegria, João Paulo Coutrinho, porque saiu, ainda há relativamente pouco tempo, com poesia tua também, de autorretratos com homenagem a João Paulo Coutrinho.
Boa tarde, António, muito obrigado pelo convite e pelas amáveis e exageradas palavras acerca dos meus livros. Em relação ao João Paulo, de facto, eu conheci o João Paulo por causa dos livros. Eu estava na altura a viver em 40 quilómetros de Curitiba, muito, muito isolado, e por interferência de António Cabrita, um amigo comum, ele ficou a saber que onde eu estava e que tinha obra para publicar e ficou interessado em publicar. Aproveitou uma ida ao Brasil que ele fez a São Paulo para se deslocar a Curitiba e ficou lá uns dias comigo, onde conversámos e começou aí a nossa amizade e a nossa relação editorial. Isto foi em 2013. No ano seguinte ele editou, não sei, parece-me que três livros, já não me recordo. E então eu desloquei-me a Lisboa pela primeira vez em 9 anos e para os lançamentos dos livros e a nossa amizade foi, começou, já tinha começado lá no outro lado, no Brasil, e continua aí, fortificou-se. No ano seguinte, em 2015, eu fui convidado para ir a correntes de escrita e voltei do Brasil, e nesse mesmo ano tive, devido à Isabel Amaral, mulher do João Paulo, que me pediu para organizar um grupo para tocar no aniversário dele, porque eu estaria cá no aniversário em que ele fazia 50 anos, para tocarmos umas músicas na barraca e eu de formar um pequeno grupo de surpresa para tocarmos no aniversário. Isso também acabou por acontecer, juntamente com
o Valério,
o Valério, com
o António Carlos Caeiro, o Caeiro.
O Cairo, o Luís, e o baterista era o Anjos.
O Zé Anjos.
Zé Anjos. E então isso aconteceu. Depois o livro Exercícios de Humano acabou por vencer o prémio da SPA, de poesia, e eu aproveitei o vir receber o prémio, que iria com o João Paulo, para mudar de vez do Brasil para cá, e aconteceu que vim. Depois a nossa amizade estreitou-se, porque estando cá estava mais próximo, e enfim, passámos a estar mais juntos, mas também com alguns períodos mais afastados. Mas neste último tempo, também um pouco por causa do Covid. Mas eu estava a preparar um livro para Abismo, um livro de poesia. Já estava a preparar o livro desde 2019. E eu ia, em vez de acrescentando poemas, eu ia retirando poemas. E ia-lhe enviando as novas versões, e cada versão que eu lhe enviava-lhe com um título diferente. E eu lembro-me dele ter estado num programa de rádio também, se não estou em erro, e com o Anjos. E de até ler um poema desses que seriam inéditos, e lhe perguntarem qual era o título do livro, e ele dizer: "Esta semana é túmulo, para a semana não sei." Eu estava constantemente a mudar não só o livro, como o título dos
Como o
livros,
próprio dito.
e acabei por fazer este livro, este pequeno livro
Foi, pá.
que editei no Luís Carmel,
Pá.
que é um grande amigo, era, e também meu colega na Abismo, e fazia todo o sentido ser assim. Ainda tirei mais poemas do que ele tinha lido. Não leu o João Paulo as versões todas, mas há apenas um poema, que é o último que eu acabei, que é um poema novo que eu nunca tinha lido. Os outros não leu, foi as versões que eu estou sempre a rasurar e cortar. Enfim, e o livro acabou por sair, portanto, na Nova Mimosa, a editora do Luís Carmelo.
Mas assim, esta parte inicial, para todos os efeitos, o João Paulo, era um editor, também era um editor, era um homem que, tinha um conhecimento alargado, mas os livros da Abismo e mesmo até da própria Arranha-Céus tinham muito daquilo que era uma das peças que constituía a figura e todo aquele homem múltiplo, multidimensional, se quisermos, que era algo de bom gosto, uma esteticamente muito valorizado, tinha uma marca, a escolha sempre com um pequeno portfólio introdutório que um artista convidado. Era a diferença que existia neste mundo de editorial, que é tudo muito estandardizado, tudo muito uniformizado, e os gostos eram sempre de um gabinete de design, fosse ele qual fosse, ao passo que aqui, na Abismo, esse livro que tu tens aí, que é um prego no coração, é o exemplo acabado e perfeito do que estamos a dizer.
Que é um livro que é muito elogiado como objeto das pessoas, e que tem como trabalho o trabalho gráfico é do Tiago Albuquerque, e é de facto um livro muito bonito. Já o Aaron Klein tinhas falado, é também outro livro que eu acho um objeto muito bonito, e o trabalho é do Rui Gasquinho.
Do Rui?
Sim, o Rui Gasquinho, que agora acho que está a viver em Lisboa, mas que viveu muitos anos em Macau. Não?
Uhum, uhum.
E, portanto, eram sempre objetos únicos, singulares, embora, apesar de tudo, houvesse alguma unidade.
Pois, claro.
Pelo menos encontrava eu alguma unidade, embora isso até, de algum modo, se calhar o aborrecesse.
Vamos agora partir, ou esmiuçar um pouco da última obra do Paulo José Miranda. E lanço aqui a provocaçãozinha já da ordem. Paulo José Miranda também é o autor, é um trabalho feito, penso eu, convite ou uma encomenda por parte da Contraponto. A morte não é prioritária, a biografia de Manuel de Oliveira. Esta biografia é uma biografia monumental, como as outras, que já a anterior e a seguinte, do José Cardoso Pires. De qualquer das formas, quando se encontra um título destes, quando se parte para um trabalho de investigação, um levantamento exaustivo dos filmes, ver filmes, mesmo o famoso filme que João Bernardo da Costa teve que encontrar para a Dona Agostina, pronto, isto é, tem a ver com a Dona Agostina, mas a ponte é Dona Agostina e Manuel de Oliveira, alguns filmes, Val Abraão, Party, talvez Fanny Owen, porque baseados em textos, em romances de Dona Agostina, porquê desta ligação, esta aceitação deste trabalho, desta ópera magnum, quase que. Não será sempre o trabalho definitivo, porque há sempre monografias da Cinemateca Nacional que foram feitas, nos grandes ciclos de cinema para o Manuel de Oliveira. De qualquer das maneiras, esta vida centenária de um homem que se recusava a morrer, ou pelo menos a morte não queria nada com ele, o porquê, e agora o espicaçar para a conversa, é quando confrontada com a mesma relação muito próxima entre Agostina Bessa Luís e Manuel de Oliveira, ela diz: eu não sou pessoa para escrever a biografia de Manuel de Oliveira. Não escrevo, porque ela escreveu biografias. Marquês de Pombal, Flor Bela Espanca, Santo António. Portanto, ela, porque provavelmente como era do círculo íntimo, como Zé Régio, o professor João Marques, o porquê de o Paulo se avalançar a fazer esta, que escrever, investigar, esta biografia, porque tem que existir um elo de ligação, quanto mais não seja, o apreço pela obra, mas o porquê de este título e a biografia de Manuel de Oliveira?
Bom, primeiro, deixa-me só corrigir alguns, nos filmes, não é? Os filmes de Manuel de Oliveira não têm esses títulos.
Pois não. É Francisca, não é Francisca?
É Francisca, o que dizia...
O Fanny Owen.
É Francisca e o outro é o Party.
O Party.
De qualquer modo, o ter aceitado o convite, o Rui Coceiro há muito que queria fazer um livro comigo e pensou, convidou-me para fazer uma biografia,
uhum.
e fez-me algumas propostas, e eu disse-lhe que Manuel de Oliveira era o autor que me interessava fazer,
uhum.
por várias razões, porque primeiro porque era fora da literatura, depois porque era do cinema e é uma arte à qual eu estou ligado como espectador há muitos anos, e também tenho a experiência de algum modo de estar próximo de quem faz cinema, porque vivi durante quatro anos com uma realizadora de cinema turca, e portanto todo esse mundo, e eu ter o gostar da obra de Manuel de Oliveira em particular, de cinema em geral, balançava-me para esse trabalho, e confesso que quando aceitei não tinha a noção do quão trabalhoso seria. Não tinha bem a noção, quer dizer, sabia que ia ter muito trabalho, mas não tinha a noção mesmo do trabalho e de algum de vários percalços, etc. Quanto ao título, o título é de Júlio Luizão, a quem eu devo muito, que foi o braço direito de Manuel de Oliveira desde 1980. Portanto, e era amiga do casal, não é? Uhum. Durante um longo data, portanto, desde essa altura até ao falecimento de Manuel de Oliveira. E ela, que tem uma memória prodigiosa, que é um entusiasta, continua a trabalhar, a fazer filmes, não é? E é uma entusiasta também da obra de Manuel de Oliveira e que viveu com ele, com aquilo tudo, conseguiu ajudar-me a facultar-me imensos dados, imensos documentos, aos quais eu não teria acesso sem ela. E é curioso, porque ainda não a conhecia, e quando começo o meu trabalho, começo por um documentário, e nesse documentário aparece a Júlia Buizão a dizer precisamente essa frase maravilhosa. Uhum. Ela resolveu aquilo com a morte, e a morte não é prioritária. Uhum. Eu lembro-me de ter, não sei se escrevi, se telefonei ao Rui na altura, depois de ouvir, disse: olha, ainda não temos livro, não temos já nada, deu. Já temos tido. Uhum. A morte não é prioritária. Ao longo do, depois do tempo em que eu ia escrevendo a biografia, eu ainda tive ideia de outros títulos. Oh. E o Rui não se demovia, dizia assim: não, mantemos o...
É este.
Põe esse em subtítulos, em capítulos, põe esses títulos todos, mas mantém esse. E assim foi. O trabalho deveu-se, por um lado, ao convite do Rui e a este meu fascínio por Manuel de Oliveira, em particular por cinema em geral, e depois o título de Viagem Libisa.
Essa figura assim desmedida que é o Manuel de Oliveira, quer dizer, que colhe a unanimidade por tudo quanto é sítio no meio do cinema, todos reconhecem isso. No entanto, aqueles que também ficam um bocadinho atentos percebem que os últimos 20 anos de Manuel de Oliveira foram assim num frenesi, passa a expressão, num constante incêndio criativo, a planear filmes, a escrever, a encontrar guionistas, colaboradores, produtores, as ideias, desenvolver, que foi um trabalhador quase até à morte. Eu li a biografia muito atentamente, e aquilo que eu vou dizer, sei perfeitamente que é um risco desmedido, também um bocadinho desmedido. No entanto, até que ponto é que o filme Aniki Bobó, ou a obra de Manuel de Oliveira, é, vamos lá, no lugar de um ângulo raso, fazendo também justiça a um título editado há pouco tempo pela Abismo da Fernanda Botelho, o ângulo raso 180 graus, a obra de Manuel de Oliveira é de 360, não é o grande vazio. Entre o Aniki Bobó e o último filme, vamos supor isto, mesmo Famalicão, um documentário feito em condições muito particulares, e depois também, penso eu, o famoso filme com as cenas da caça que aparecem ou andam na pesca à caça dos patos, a obra do Manuel de Oliveira, independentemente de ter Agostina Bessa Luís, ter João Bernardo da Costa, ter os atores que teve, Luís Miguel Sintra, toda uma série de nomes que estão aí, e as atrizes, é a repetição, ou pelo menos é a reinterpretação constante, mesmo parte e tudo isso, de uma cosmovisão muito particular de um homem que poderia ter sido escritor, mas decidiu só ser realizador. Mostrar em imagens aquilo que possivelmente caberia, como muitos deles estavam, derivavam, das páginas de romance. Até que ponto é que isto é arriscado, estar no trapézio e sujeitar-me a cair e dar um valente trambolhão nesta interpretação, sendo eu um homem de 15 filmes, de 12 filmes que vi de Manuel de Oliveira, não deixando de Benilda ou a Virgem Mãe, reconhecer, e até a Francisca, um dos grandes filmes da história do cinema.
António, primeiro, vamos ver, o Famalicão é antes
do Aniki Bobó.
E antes do Famalicão, há mais duas curtas metragens. E há a famosa, que é o primeiro filme dele, que é o grande filme, que é o Dor Faina Fluvial.
Sim.
E julgo que, não julgo, acho que isto não é segredo para ninguém, toda a gente estará de acordo com isto, que há a grande ruptura, há um Manuel de Oliveira até o Pintor e a Cidade. O Manuel de Oliveira antes do Pintor e a Cidade. O Pintor e a Cidade é nos anos 50, início dos anos 50, não tenho agora a data precisa, eu lamento. Sei que é o primeiro filme a cores português. Portanto, terá sido para aí 52, não estou em erro, mas não é certo. Se calhar é 56.
Pois, à volta disso. Pronto.
56. Bom, de qualquer modo, há uma diferença. Não é? Há uma diferença, um olhar completamente diferente. Neste sentido, os primeiros filmes dele eram filmes de montagem, filmes que, por exemplo, A Dor Faina Fluvial foi acusado de ser um filme extremamente rápido.
Era um filme
muito rápido, não é? Imagine-se quando mais tarde se acusava Manuel de Oliveira de ser extremamente lento.
Lento, pois.
E os primeiros filmes são muito rápidos, porque são filmes de montagem. E a partir do Pintor e a Cidade, Manuel de Oliveira tem a noção de que o tempo, o cinema mais do que movimento, o cinema tem de ser tempo. Portanto, isso muda radicalmente o seu olhar, muda radicalmente o seu modo de filmar. Ora, nesse sentido tal ângulo raso não surte efeito, porque ele não termina no Dor Faina Fluvial.
Sim, claro.
Não é? Poder-se-ia dizer, com alguma justiça, que partindo do Pintor e a Cidade, ele manteve alguma, ou seja, o seu cinema mantém-se fiel a si mesmo, a partir desse momento. Se bem que, de qualquer modo, não vamos ver A Caça, que falaste há pouco, do mesmo modo que se vê O Pintor a Cidade, ou que vemos O Amor de Perdição, apesar de tudo são... Há algumas diferenças do ponto de vista da realização, mas nunca mais volta àquele cinema rápido de montagem, nesse sentido. Não há propriamente um ângulo raso.
Thank you.
Vamos a dois livros, Um Prego no Coração, a reedição, esgotadíssimo, da Cotovia, que eu me lembro, o porquê destas figuras de três artistas, homens que viveram, três artistas diferentes, de três figuras diferentes, dramas em gente, existenciais, dramas criativos, de construção de uma obra, e passados muitos anos, eu iria arriscar 20 anos quase da saída da primeira vez, estas obras mantêm-se inabaláveis na sua qualidade literária, que é o que interessa, mas depois na estruturação destes personagens, o revolver, nós conhecemos tudo aquilo que, ao fim e ao resto, leva a que estes homens tenham vivido da maneira que viveram e tenham acabado da forma que acabaram. O terceiro autor que aqui está, penso eu, e corrige-me que fujo já, que é Cesário Verde, não tenho a certeza.
A ordem é Cesário Verde.
Exato.
Depois é o Domingos Bontempo.
Domingos Bontempo.
O último é...
Antero de Quental. Cesário Verde, o poeta das repolheiras de Lisboa, se quisermos, ou da vida da pequena burguesia, João Domingos Bontempo, um autor da música clássica, mas aqueles três meses de Antero de Quental, aqueles três meses dramáticos, diaristicamente desenvolvido, não perde atenção narrativa, o que é que liga o cimento destas três personagens incontornáveis? Cesário Verde, um dos grandes poetas portugueses, o Fernando Pessoa, não é por acaso, meu querido Cesário Verde, chamava, a dado passo, designou meu querido Cesário Verde, ou meu Cesário Verde, como um retratista, um homem que estava à porta da loja do pai, na Baixa Lisboeta, a ver as saloias, e não só, as carroças, e o drama daquela gente, o drama de toda a gente, o dele próprio, inclusive, é Domingos Bontempo, e depois Antero de Quental, de Vila do Conde, para os Açores, da forma e da maneira que tudo aquilo se desenlaça, se quisermos.
Bom, o que une estes três autores, e para mim era fundamental que fossem autores portugueses, era o século XIX português, o que os une é precisamente a ideia que eu tinha de criar um tríptico sobre a criação. E a criação, ou pensar a criação, escrever sobre isso que é o ato de criar, a relação que se tem com o ato de criar, fazer sentido colocar a questão no século XIX. Uhum. Foi um século por excelência onde isso foi pensado, ou faz mais sentido pôr isso a ser pensado no século XIX. E então comecei com Cesário Verde, que a narrativa é uma carta a Cesário, escrita por um amigo.
Um amigo?
Um amigo.
O Silva Pinto?
Que era filósofo, sim.
Sim.
Que era filósofo, que era sobrinho do Conde de Jurumenha.
Isso.
Que vivia em Sintra e que escreve ao Cesário num momento em que o Cesário estaria bastante angustiado, que é sabido disso, não é? Quando, nas comemorações do centenário de Luís Vaz de Camões, ele publica num jornal o poema O Sentimento de um Ocidental, e ninguém disse nada, nem bem nem mal, como ele escreve a um amigo. Ora, partindo disso, depois, a narrativa é colocada como se ele também tivesse escrito uma outra carta a esse seu amigo, ao Tiago, e então é uma carta de resposta. Uma carta de resposta onde o Tiago, como filósofo que é, começa a falar não só sobre as questões daquilo que é a poesia do Cesário, mostrando ao Cesário que ele está à frente do seu tempo e por isso não o entende, não o pode entender, fala de outras questões, da paixão que o Cesário teria pela sua irmã, vai focando várias, vai havendo aí, passando por vários lugares que tocam o mundo do Cesário. Um deles um desses mundos é também o modo como Lisboa aparece. Aparecem ali no livro vários elementos. Um dos elementos comuns, um dos elementos principais, primordiais da poesia de Sartre, não é apenas esse, na questão técnica seria o assíntoto.
Pois, pá.
Mas há um acaso que é o mostrar-nos Lisboa como um lugar inóspito, de algum modo. Uhum. Não é só o passear, como se diz que ele também fazia, passear por Lisboa como se fosse pela cidade, desculpem, passear pela cidade como se fosse pelo campo, mas há um ver Lisboa inóspito. Mas Lisboa naquela altura não é a Lisboa que nós temos hoje, não é? Não havia água canalizada, ou seja, não havia esgotos, não havia... Era uma cidade realmente que tinha infecções, focos de infecção, não é? Reparem, agora neste momento que estamos numa pandemia do Covid, em que, ou já não há pandemia, não sei, mas que se fala sobre o Covid e temos tido esse problema, verificamos que ele aumenta quando chegamos ao inverno. E então, nesta altura do inverno, quem pode, por exemplo, afasta-se da cidade e fica mais reservado no campo. Naquela altura, na altura de Cesário, era precisamente o contrário. Era no verão que as pessoas saíam da cidade, iam para o campo, e isto acontecia com a família do Cesário. Porquê? Porque nessa altura do verão era onde apareciam as maiores doenças, a cólera, enterites, eram muito, muito, um foco de doenças que aparecia. Aparece nesse livro, então, nessa narrativa também, um autor inglês, William Beckford, que um século antes de Cesário, esteve em Lisboa.
Em Lisboa, claro.
E faz um retrato, no livro dele, faz um retrato, que é os diários de William Beckford, um retrato absolutamente devastador sobre
Lisboa.
Sobre Lisboa, não é? Nós ficamos a ver a cidade como era viver na cidade naquela altura. Portanto, enfim, esta é a primeira parte. E por outro lado, é também o ponto de vista daquele que entende o ato de criação do ponto de vista de fora, é o crítico. O crítico, no bom sentido, aquele que está familiarizado com a linguagem, que conhece, que é o ponto de vista daquele que está a escrever ao Cesário. Ou seja, ele está a escrever ao Cesário e a mostrar o que é a poesia do Cesário. O segundo ponto, a segunda narrativa, que é com
João Domingos.
João Domingos Bom Tempo, passa-se durante um ano em que nós não sabemos nada ou quase nada da vida do João Domingos Bom Tempo. Sabemos que ele saiu de Londres, onde tinha publicado 3 sonatas na Clement & Co, passa por Paris, vem para Lisboa, sabemos que teve para ir para o Brasil, mas depois acaba por não fazer, e um ano depois chega a Paris com o Requiem quase todo escrito. De Camões. Portanto, e eu, perante esse ano, eu ficciono ele a criar o Requiem nesse ano, passando pelo próprio país, fixando-se em Lisboa, Lisboa e Portugal, que estavam na ressaca das invasões
napoleónicas, claro.
Ora, então é este o cenário. Por outro lado, do ponto de vista da criação, é o momento em que um livro se debate com a criação segundo o ponto de vista daquele que está a criar, contrariamente ao primeiro ponto. A terceira narrativa, que é de Antero de Quental. Antero de Quental tinha uma sua protegida, ou seja, é como se fosse a sua filha adotiva, com a qual ele ficou como tutor, quando o seu amigo, o pai dessa rapariga, se suicidou. E ele durante anos ficou como tutor dela, e ela estava num colégio de freiras. Entretanto, chega à altura em que a menina está para sair, que já não podia ficar. Ele estava a viver em Lisboa, a sua irmã, que vivia aqui em Ponta Delgada, tinha ficado viúva, e ele lembra-se de trazer a menina para Ponta Delgada e formar uma espécie de família postiça, no sentido em que ficaria a viver com a irmã, e ao mesmo tempo a irmã cuidaria da menina, e eles viviam como uma família, e isso implicava também, na cabeça do Antero, dedicar-se de vez ao trabalho. Dedicar-se ao trabalho era ele voltar à filosofia e tentar, ou seja, de algum modo, afastar-se das divagações que ele tinha de um ponto de vista da doença, há uma grande inércia, e por outro também afastar-se da própria poesia e dedicar-se à filosofia.
À filosofia, claro.
Ok, ao fim de 3 meses sabemos no que é que aquilo acabou por dar, não é?
Aham.
Que suicidou. E então, essa narrativa em forma de diário é o diário dele desde que chega à Ponta Delgada, tentando registar os momentos de mudança da sua própria vida e fazendo um certo balanço da sua própria vida. Até ao momento em que suicida, não é? Portanto, a noite anterior, até à noite anterior ao suicídio. E é também, neste ponto de vista, o ponto de vista daquele que desiste da criação. Desiste do ponto de vista da criação. Percebe que, apesar de tudo, a criação não nos salva de nada.
E por falar em criação e que não é redentora do que quer que seja, vamos ao último tópico da nossa conversa, mais um pouco alargada, que é este espantoso romance, Aaron Klein, esta obra que aqui está. É uma obra que a segunda metade do século XX, a reflexão filosófica também sobre a criação, o que é a ligação entre Aaron Klein, porque nasceu em Portugal, ele nasce em Portugal, aos 10 anos é que vai para Israel, para Tel Aviv, ou para Jerusalém. É uma reflexão sobre o cruzamento da história, ou pelo menos a herança cultural da Europa Central, europeia, com a obra de Fernando Pessoa, Aaron Klein. Tem aqui a narradora, ou a protagonista central, chamada Vera, que por acaso não, nasce na Turquia, vive na Turquia, visita um dos locais também de conflito, que é o Chipre Norte, mas isso são aspectos importantes na interpretação que convidamos os nossos e as nossas ouvintes a lerem. Mas temos Aaron Klein, que se plasma muito na figura de Fernando Pessoa, de alguma forma, por um lado. Por outro lado, também iremos ter uma conversa, um exercício ensaístico de uma outra personagem, de Ruth Metzer, que nos deixa...
Munzer,
exatamente. Munzer, que nos faz refletir sobre Georg Zamsa, essa personagem da metamorfose de Franz Kafka, como um dos elementos centrais de Gregor Zamsa, uma das personagens centrais dos dilemas ontológicos, filosóficos, se quisermos, europeus da segunda metade, o que assoberbou sempre os criadores literários. E depois encontramos um diálogo, um cartier entre Vera Helder Macedo, um homem que de alguma forma também simboliza o homem das sete partidas também. Vem da África, vem para Lisboa, vai para Londres, regressa a Lisboa, é um homem do cosmopolitismo, uma espécie de herdeiro pessoano, herdeiro de uma amizade de Aaron Klein. Aaron Klein também é o homem das errâncias, das sete partidas, é um homem que percebe que nem a mãe, nem a mulher o querem, porque a mulher acaba por o abandonar. Judite decide ingressar numa atividade mais ou menos misteriosa, mas este romance é uma reflexão sobre a literatura, sobre a escrita, sobre estes dramas, ou aquilo que nós somos como construtores ou construtores daquilo que é a nossa dimensão judaico-cristã, se quisermos, para simplificar, ou então algum homem que nasceu em Cabo Verde, que estudou direito em Lisboa, que foi, estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, que é a universidade que parece maior do que a própria cidade esmagadora de Jerusalém, um homem que trabalhou em Haifa, que foi professor em Haifa, um homem que escreve, fala português, mas também, por razões óbvias, acabou por viver em Israel. O que é isto, o que é este, Aaron Klein, a necessidade de escrever uma reflexão sobre o Lager, sobre três campos de extermínio, sobre a praga, a ligação de praga de pessoas que vivem na Europa Central, praga, a cidade de Praga, Budapeste, a cidade de Budapeste. O que é isto, o que é esta ópera magnum, Aaron Klein, um dos livros mais importantes dos últimos anos em Portugal escrito. Como se escreve, qual é o pretexto, o leitmotiv, se quisermos, para a escrita de, como diz Ruth Munzer, sabendo que o egoísmo é a queda do espírito, a derrota do espírito face ao corpo, aquilo que torna um escritor solidário, criador, muitas vezes acusados de egoísmo, mas desprendidos ao ponto de construir uma obra com esta dimensão literária, reflexiva, filosófica, muito de encontro a grandes obras da Europa Central, de grandes escritores, que se calhar faz lembrar um pouco, isto aqui não é exagero, mas uma das obras importantes que é A Morte de Virgílio, por exemplo.
Primeiro, falaste em dois nomes. Que são, um deles, são os dois centrais no livro, embora um apareça mais explicitamente, que é Hélder Macedo. Hélder Macedo é realmente uma pessoa física, um escritor, foi professor no King's College durante muitos e muitos anos, ele continua a viver, mudou-se para Londres nos anos 60 e continua a viver em Londres, e é um escritor, poeta, e ele aparece no livro. Falaste dele como pessoano, e temos que corrigir, no meu livro, no meu livro ele é próximo, é claro que ele também escreveu sobre Pessoa, mas ele não é
Não, é camuniano.
Ele é camuniano.
Eu digo Aaron Klein é que é pessoano, Aaron Klein.
Mas o Hélder aí aparece de algum modo também ligado a Pessoa, isso é uma interpretação, ou seja, é quando ele se torna... um dos modos como ele se torna personagem
dentro
do livro, não é? Ou de repente um dia acordou e estava dentro de um livro. E o outro é o Ricardo Benoliel, que falaste muito bem, que nasceu em Cabo Verde, que viveu em Lisboa, estudou em Lisboa e que depois vai para Israel, lá faz o serviço militar, lá estuda, lá faz o doutoramento e se torna uma das pessoas importantes do direito bancário em Israel e escritor, um grande amigo, foram colegas ainda em Portugal, antes de ele ir para Israel, foram colegas de trabalho e continuaram amigos, que é o Mário de Carvalho.
Mário de Carvalho.
Escritor Mário de Carvalho. Ora, ele também aparece, só que o caso dele é mais estranho, porque como já não estando vivo.
Pois é, e é que é a estranheza.
A estranheza. É curioso porque um dia o Ricardo Benoliel e o Hélder Macedo não se conheciam pessoalmente, e um dia encontram-se numa galeria de arte aqui em Lisboa. E o Ricardo vira-se para o Hélder e diz: olha, desculpa, é Hélder Macedo, não é? Sou assim, olha, eu acho que estamos os dois no mesmo livro. E pronto, esta é a parte onde eu tento fazer com que, porque o livro é tão cerrado dentro da literatura, que este era um modo de trazer ainda mais, ou seja, é quase como se os livros fossem um centro gravítico tão grande, que atraísse, com uma massa tão grande, que atraísse tudo para lá para dentro.
Inclusive, pois, assim, uma espécie de um magma atraído por um buraco negro, quase, ou algo assim parecido, não é?
Sim, é uma podemos chamar o buraco negro, porque é uma massa tão grande que atrai tudo.
Tudo o que está à volta.
Ou seja, desde os livros, desde os pensamentos, até às próprias pessoas vivas que produzem livros. Atrai-os todos lá para dentro, não é? E deste ponto de vista é um livro que é um livro que tenta nos levar, independentemente de todas as facções que são feitas, tenta nos levar para dentro da leitura. É um livro que tenta nos levar, acima de tudo, para dentro da leitura, não no sentido da leitura do livro, pois, mas da leitura em geral.
Aliás, o romance todo ele, a segunda parte do romance, toda ele assenta nesse pressuposto educacional, na sobrevivência dos indivíduos, homens e mulheres, a partir da leitura e de um livro sagrado, a leitura como vetor, vamos lá, que torna essenciais os homens e mulheres, não é? Quer dizer, a nossa dimensão como seres atuantes, digo eu, pelo menos isso é muito vincado, nas palavras de... que uma de, que vai deixando naquele famoso ensaio que aqui está, Ruth Munzer, que deixa claramente isso, portanto essa questão.
Mas também o próprio Aaron Klein, porque nós
vamos
conhecendo o Aaron Klein através dos amigos, não é? Através dos amigos, através de textos que ele deixou, e vamos descobrindo dos livros que ele deixou em casa. E também é um romance que estabelece uma ligação entre um homem que nunca teve filhos e uma filha que nunca teve pai.
Pois, é isso. Essa ligação, porque era um dos últimos tópicos, é fundamental perceber essa ligação de Vera, que nunca teve pai, a mãe morre da forma que morreu, tragicamente, uma doença, e ela está a fazer um doutoramento numa faculdade em Lisboa, torna-se, vamos lá, está a fazer um trabalho de investigação sobre mares, sobre...
A identidade dos mares,
num país que é Portugal, e é a partir daí que estabelece uma proximidade, cumplicidade, ao ponto de ir dar, entre outras coisas, para além do aspecto da cultura, do saber, porque ela funciona quase como uma espécie de, vamos lá, de polo aglutinador de duas dimensões culturais, a dimensão do Mediterrâneo Oriental, isto por um lado, de origem rituais, de culturais, dimensões culturais do Mediterrâneo Oriental, e depois, se quisermos, o Mediterrâneo Ocidental, aquilo que será provavelmente Portugal, porque ela vai ficar com herdeira do Klein, ela herda esse nome familiar de Klein. O próprio Aaron Klein diz, é uma felicidade que não pensava herdar, ter, porque ele depois começa aqui, logo no início, nas primeiras páginas do romance, a dizer que a minha vida começou e durou quase uma década, foram 10 anos, porque depois a vida acabou. É um homem atormentado, sofredor, um homem de desencontros com a vida, apesar das obsessões literárias, culturais, políticas, onde ele, filosóficas até, dessa realidade, vamos lá, levantina, porque de alguma forma é isso que também está aqui em jogo, mas depois também a percepção de que muitas vezes no outro canto da Europa vivemos com numa sensação de equívocos ou uma vivência equivocante em relação a muito daquilo que é a vida no Levante, se quisermos de alguma forma. O assomo da liberdade, o assomo da criatividade, da cultura, do saber, da literatura. E depois o trato que Hélder Macedo, nos MLs, vai deixando a Vera, e Vera, ela, Hélder Macedo, pode funcionar quase como uma espécie de transposição desse afeto da Aaron Klein, que ela trata-o constante, meu querido. A cumplicidade é tanta e tamanha entre Vera Klein e Helder Macedo que o tratamento passa a ser, meu querido, Helder Macedo.
Helder Macedo era um grande amigo do pai, não é?
Uhum.
E há uma outra figura que passa, porque que é o grande filósofo Fernando Gil.
Uhum. Passa,
Fernando,
passa.
Gil era, Fernando Gil era um grande amigo do Helder Macedo e Fernando uhum. Gil costumava ir a Israel. E nessas idas forma-se em algum momento um triângulo de amizade uhum. entre o Aaron Klein, Fernando Gil e Helder Macedo, porque o Helder uhum. Macedo era muito amigo de Fernando Gil, o Aaron Klein era amigo do Fernando Gil e torna-se uhum. amigos, ele torna-se amigo epistolar.
Uhum.
Epistolar, claro. Estamos a falar nos anos 60, torna-se amigo epistolar, anos 50, 60, tornam-se amigos epistolares, porque o Aaron Klein nunca saiu de Israel.
Uhum.
Ter quando... depois do divórcio já reformado, ele regressa
a Lisboa.
A Lisboa e à Alfama, onde nasceu. Agora, esse triângulo de amizade e de cumplicidade dos intelectuais é herdada por Helder Macedo,
uhum.
com a morte do Aaron Klein.
Klein.
E é essa a relação que é estabelecida, ainda por cima ele também foi ao funeral, o Helder Macedo vem de Londres ao funeral de Aaron Klein, e estabelece essa relação, ou seja, o Helder Macedo acaba por ser o herdeiro, ou se quisermos é a pessoa com quem a Vera podia falar acerca do seu pai.
Do pai.
O pai, que ela se tinha tornado filha do Aaron Klein, por, como dizia o Aaron Klein, por responsabilidade.
Uh-huh.
Como ele dizia, num mundo onde tanta gente faz filhos por irresponsabilidade, eu gostava que fosses minha filha por responsabilidade.
Termina assim mais uma edição de Livros com Rum, programa número 734, dedicado à transmissão da conversa com Paulo José Miranda. Regressamos na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.